Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento meus colegas parlamentares, até os que já pegaram a estrada para os seus roteiros. Quero agradecer imensamente a Deus pela oportunidade que me deu de estar aqui no Parlamento catarinense, no palco das principais decisões políticas, administrativas e sociais desse Estado, pelo período de 30 dias. É um ambiente gratificante, um ambiente de pessoas cultas, bem-intencionadas e que desejam sempre, na sua forma de pensamento, construir uma sociedade melhor. Me honro muito de estar aqui enquanto deputado, espero que seja um até breve, para que possa contribuir ainda mais com o engrandecimento de Santa Catarina. Sinto que tenho uma missão de vida em trabalhar na gestão pública, por vários, não apenas sinais, mas por várias coisas que aconteceram na minha vida e que me conduziram a esta área. E, com base nessa interpretação divina de estar aqui representando os interesses comuns, respeitando sempre uma hierarquia que vem do alto, eu coloco a minha vida ao servir as pessoas e é por isso que acredito que as oportunidades elas vão se abrindo ao longo da trajetória. Muito grato pela minha família, meu pai hoje veio acompanhar aqui essa nossa despedida do parlamento, dona Rita, e todo mundo que nos acompanha há bastante tempo, quero agradecer imensamente por dedicarem seu tempo e estarem conosco aqui na torcida e nos ajudando a fazer acontecer bons projetos. Essa nossa estada de 30 dias ela foi muito desafiadora. O tempo ele passou voando, os 30 dias pareceram que foram 30 minutos. Nós dormimos pouco, trabalhamos bastante, nos envolvemos em grandes discussões, apresentamos bons projetos, fizemos grandes amigos e aprendemos bastante com a experiência dos senhores e das senhoras deputadas. Foi muito bom estar aqui. Esse ambiente é um ambiente de construção, que pode sempre ser melhor usado para o bem comum. Eu sinto que começamos o nosso trabalho cobrando que a Casan, a Companhia de Saneamento aqui de Santa Catarina, ela pague as indenizações aos moradores do Monte Cristo. Foram impactados por uma irresponsabilidade e por possível corrupção na construção do reservatório de água. Por sorte que o reservatório estourou para a rua de cima. Se estourasse para a rua de baixo, nós teríamos, infelizmente, um Brumadinho em Florianópolis. A irresponsabilidade foi tamanha que esta casa montou uma comissão para investigar o que aconteceu no bairro Monte Cristo. E continuamos, ao sair daqui, cobrando, enquanto cidadão e deputado suplente, que a Casan pague todos os moradores do Monte Cristo que merecem serem ressarcidos dos seus prejuízos. Cobramos também da Prefeitura da Capital que proceda com o rompimento do contrato com a Casan. O rompimento de um contrato que já dura mais de 40 anos, 4 décadas, e que não entrega um resultado efetivo para a capital catarinense. Praias poluídas, rios poluídos, tratamento que não acontece. E que cobra caro. Cobra caro, deputado Reno Caramori. Cobra caro e não entrega o que a população merece. Apresentamos um projeto muito importante, chamado Plano de Urbanização Básica. Falamos dele na tarde de ontem. Esse projeto ele traz dignidade, traz respeito, traz igualdade e melhor qualidade de vida para as pessoas que moram em comunidades e em favelas. Nosso objetivo com esse projeto é fazer com que o morador de favela seja visto como cidadão, que ele pare de ser visto como invisível e passe a ser respeitado pela política pública. Desejamos que as favelas sejam vistas como bairros e que lá nós tenhamos coleta de esgoto, lá nós tenhamos iluminação pública, coleta de lixo, acessibilidade e, o principal, o direito a terem endereço. Porque me dói, deputado Gessé, ouvir um jovem, que foi o motivo desse projeto acontecer, dizer que no currículo, Sargento Lima, ele não pode colocar o endereço da casa dele porque ele não tem endereço em casa. Isso dói. É um jovem que já tem muitas dificuldades na sua vida. E esse jovem não consegue colocar no seu currículo, Minuto, deputado Minuto, o endereço da sua residência para poder entregar dignamente numa empresa que ele sonha em trabalhar o lugar que ele mora. Esse mesmo jovem não tem direito na sua casa de pagar a tarifa básica da conta de luz ou a tarifa social da conta de água, porque não tem endereço, e não tendo endereço, não pode ter um relógio de água nem de luz. E aí ele vira na ilegalidade. Só que ele não quer ilegalidade para a vida dele. Ele é pobre, mas ele é honesto. Ele pode pagar os 20, 30 reais da fatura. E ele faz questão disso. Só que as prefeituras e governo ainda estão cegos para essa realidade. E esse projeto, ele nasce com o objetivo de levar o sistema para quem precisa do sistema. É tirar o sistema dos partidos, dos políticos, e fazer esse sistema chegar lá na ponta, na comunidade, na favela, onde o esgoto está correndo agora, no meio das casas, onde a senhora está trancada em casa e não consegue descer as escadarias do morro, porque sequer as prefeituras colocam um corrimão. É triste a realidade, mas ela pode ser inspirada, pode nos inspirar a melhorar. E é isso que eu pretendo com esse projeto, que agora nasce com grandes padrinhos, que são os deputados catarinenses. Trazemos também o transporte marítimo, numa comissão de implantação aqui para dentro da Assembleia, onde hoje reunimos prefeitos, vereadores, ANTAC, Marinha, Capitania dos Portos, Sociedade Civil, e fizemos um ato histórico, onde todos estes que circundam Florianópolis, os 5 municípios, banhados pelas águas da Bahia Sul e Bahia Norte, assinaram um termo de compromisso para colocar em prática estudos e projetos para, enfim, implantar o transporte marítimo. Foi algo sinérgico e muito bonito. Lutamos pela reforma do Instituto Estadual de Educação, pela Escola Aníbal Nunes Pires e também pela finalização da reforma do Colégio Estadual Aderbal Ramos da Silva, que está paralisado faz muitos anos, um dos colégios mais importantes de Florianópolis. Fomos a Brasília, nos reunimos com o ministro do Turismo e conquistamos para Florianópolis a oportunidade de trazer 18 milhões de reais para a execução de projetos de trapiche nas orlas gastronômicas do município e recuperação de trilhas, como fomento ao turismo da cidade de Florianópolis. Trouxemos um projeto importantíssimo também, que é o projeto das licitações sustentáveis, para que as compras públicas aconteçam de maneira ecologicamente correta e economicamente viável. E esse projeto nasceu quando estava vereador ainda da Câmara de Florianópolis, onde a aquisição de ar-condicionados pela técnica do menor preço possibilitou, Sargento Lima, conceitos C e D de eficiência energética, ao invés de conceito A, e diferença de 100 a 200 reais de uma máquina para outra. Resumo da ópera: o ar-condicionado de péssima qualidade não durou 2 anos. Tiveram que comprar máquinas novas e, com base nisso, a Prefeitura e Câmara, Poder Público Municipal de Florianópolis, gastaram dobrado. Esse projeto nasce com responsabilidade para nortear compras públicas eficientes, que é o que nós fazemos em nossas casas. Trabalhamos também na regulamentação de um projeto que vai possibilitar a expansão de equipamentos públicos por toda Santa Catarina, como ginásios, escolas e demais equipamentos úteis de serviço público. É a regulamentação do Built Suite, uma forma de contratação onde a administração pública não precisa alocar 100% dos recursos para finalizar e concretizar uma obra. Essa modalidade, ela é certeira para a expansão de equipamentos públicos tão desejados para o contraturno escolar, por exemplo, como é o caso de quadras esportivas, ginásios de esportes e afins. Além disso, instituímos nas pontes Pedro Ivo e Colombo Salles a obrigatoriedade da permanência do efetivo de pronto atendimento, ambulância, viatura e também guincho de segunda a sexta-feira nas cabeceiras da ponte, para dar pronta resposta aos acidentes que normalmente acontecem, travando todo o trânsito da região da Grande Florianópolis. Para se terem ideia, são cerca de 387 mil veículos que temos de frota aqui em Florianópolis e 230 mil veículos que transitam pelas pontes entre ida e vinda. E, para finalizar, senhores, mais 2 projetos. Presidente, lhe peço mais 1 minuto, se possível.
Deputado, para ser justo, assim como foi com a esquerda e com a direita, eu vou lhe dar 1 minuto e 30 segundos.
Muito obrigado. Instituímos um projeto muito importante, que é estabelecendo um prazo de 4 anos para a saída da penitenciária, do presídio de Florianópolis. Esse projeto ele é muito importante, porque hoje nós temos o presídio mais bem localizado do Brasil, com o metro quadrado mais caro de Florianópolis, inclusive mais caro que Balneário Camboriú, numa região nobre, onde esse problema pode ser revertido a resolver diversos problemas prisionais do Estado. Esse projeto ele é muito importante, estabelece critérios de permuta e também de leilão, onde parte desse recurso vai ser destinado para o incremento das vagas em outros presídios já construídos, e a sobra desse valor de permuta vai para esses municípios que serão agraciados com essas novas alas. E, para finalizar, um projeto que traz dignidade a quem está nas filas dos hospitais, que é justamente transparência. É colocar de forma visível nos painéis eletrônicos que já existem nos hospitais catarinenses o nome, a função, o período e carga horária diária de cada profissional, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, bem como o tempo de intervalo de cada profissional, a foto dos profissionais, e se acharem ruim, basta olhar o site da Assembleia, tem a foto de todos os deputados que compõem esse setor. Quantidades de atendimentos realizados por médicos.
Vamos conceder 30 segundos, né, deputados?
Obrigado, presidente, peço desculpa. E esse objetivo, pessoal, é fazer com que os catarinenses, quando buscarem equipamentos de saúde, além de um tratamento digno, não fiquem na fila de espera por 8, 10, 12 horas e saibam que os profissionais que lá estão recebendo para trabalhar estejam, de fato, atendendo. Nós precisamos disso. Agradeço a oportunidade de aqui estar, espero ter contribuído com o nosso Estado e que, num futuro próximo, estejamos juntos novamente para continuar engrandecendo ainda mais Santa Catarina.